Escreva em Lucas capítulo 18. Versículo 1 até o 8. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. No começo, Jesus disse o seguinte: contou-lhes também uma parábola. A Bíblia diz aqui: contou-lhes também uma parábola. Ele estava aqui dizendo uma parábola. O que é uma parábola? Né? Parábola, nós já explicamos aqui, ela é uma coisa, fala-se uma coisa dizendo outra. Fala-se uma coisa, mas na realidade o que se quer dizer é outra. Preste atenção no que nós vamos falar com você. Amém? Preste atenção no que nós vamos falar com você. Eu vou repetir: parábola é quando se fala uma coisa querendo dizer outra. Né? Não tem aquele ditado que diz assim: bate na cangaia pro burro entender? A parábola é mais ou menos a mesma coisa. Você não precisa bater no burro, bate na cangaia, somente é uma coisa que ia em cima do burro para carregar as mercadorias. Então, quando o caboclo que estava dirigindo a tropa de burro, se ele fosse bater nos burros, toda hora bater no burro, ele ia judiar muito, machucar muito a tropa. Às vezes, o meu pai explicava isso. Às vezes a viagem era muito grande. Naquele tempo não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha nada. Quase tudo era feito em tropa de burros. E aí, uma varinha que o condutor da tropa, ele tinha uma varinha na mão. E com aquela varinha, bastava ele bater na cangaia, que é aquilo que ia em cima do burro, aquilo que vai em cima do burro, carregando a mercadoria. Então batia na cangaia e o burro entendia. Aí o burro dava aquela caminhadinha rápida. Ele dava aquela corridinha, porque ele sabia que se ele não atendesse, aí ele poderia apanhar. Então você bate na cangaia, que ele já sabe, ele está batendo na cangaia para mim andar. Agora, se o burro entende, veja bem o que é que Deus quer nos falar. Cada parábola que Deus fala conosco, ele está... Cada parábola que Deus fala conosco, ele está batendo
na nossa
né? Cada parábola que Deus fala, ele está chamando a nossa atenção para não ser necessário a gente apanhar, para não ser necessário nós apanharmos. Será que você só aprende apanhando? O burro era esperto, e ele, quando ele batia lá, dava um toquinho na cangaia e o burro lá caminhava. O que Deus está fazendo é isso, gente. Deus quer nos ajudar, mas será que vai ser preciso a gente apanhar para entender? Sendo que o burro, basta você tocar na cangaia e o burro anda.
Amém.
Bate na cangaia e o burro anda. O que Deus quer fazer conosco é isso. Será que vai ser necessário você apanhar, você penar, sofrer, para você entender? Que não seja necessário isso. Que não seja necessário, e que nós ouçamos a voz de Deus, gente, querendo nos salvar. A Bíblia diz que quando ouvis a voz de Deus, não endureça o seu coração ou não sei o quê. É assim? Essa frase não aparece, mas ele gostaria de pôr. Quando ouvis a voz de Deus, não endureça o seu coração ou... E o resto, pontinho, pontinho. O seu estúpido, cretino, etc. Qualquer coisa que você quiser botar. Lá não tem o pontinho, pontinho, porque esqueceu de pôr. Quando ouvis a voz de Deus, não endureça o seu coração. É a maior estupidez que um ser humano pode fazer. Concorda ou não? Porque, primeiro, Deus não fala com todo mundo. Começa por aí. Deus não fala.
Amém?
A Bíblia diz aqui no Salmo 101 que os olhos de Deus estão sobre os homens. Sobre os homens da terra. Aquele que anda no caminho reto, aquele que se mostra um pouquinho favorável a Deus, Deus chama ele. Lá está escrito assim: aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Aquele que, olha, não precisa nem estar 100% ali, mas que se mostra favorável a Deus.
Amém.
Aí Deus olha para ele e chama. E o infeliz muitas vezes resiste a Deus, resiste o chamado de Deus. Muitas vezes não entende. Aí depois, quando está numa situação muito desagradável, quando entra numa situação muito desagradável, situação às vezes em que ele não consegue mais nem respirar.
Amém.
E aí ele então vai querer buscar a Deus, e não tem mais jeito. Então diz as escrituras assim: quando ouvis a voz de Deus, não endureça o seu coração, ou pontinho, pontinho.
Amém.
Por quê? Porque nem sempre Deus chama, nem sempre Deus está dirigindo alguém. É um prêmio, sabe? É uma eleição. A Bíblia diz que ninguém pode vir a Deus se por Deus não for atraído. É uma eleição, é uma escolha. Imaginem se Abraão tivesse rejeitado. Imaginem, né? Vocês, se Moisés, se outros irmãos tivessem rejeitado o chamado de Deus. A Bíblia diz que o homem não pode resistir ao chamado de Deus. E eu então chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção para que você que vive os dias que nós vivemos hoje, observe que não é uma religião. Deus nunca teve prazer em coisas dessa natureza. Muito pelo contrário, Deus, ele sempre foi contrário a tudo aquilo que era hipocrisia. Ele foi contrário a tudo aquilo que era falso. Ele foi contrário a tudo aquilo que não era justo. E ele sempre quis o que é justo, o que é direito. Ele sempre quis aquilo que é verdadeiro. Então, por exemplo, se o meu amor por Deus foi em troca de alguma coisa, se Deus me chamar e eu disser para ele quanto você me dá, o que eu tenho já não serve para ele. Amém? Então, quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Como foram aqueles irmãos que disseram: Mateus, vem, siga-me. Mateus largou e seguiu. Pedro, deixa o barco e siga-me. Pedro deixou o barco e seguiu. E a igreja que Deus chama hoje, a igreja que Deus está chamando hoje, é uma igreja que realmente se dispõe a servir Deus em troca de nada. É uma igreja que se dispõe a servir a Deus exclusivamente porque abraça uma causa justa. Porque a igreja que abraça uma causa justa, que entende o que Deus está falando. Assim é que nós vemos aqui nesta parábola. Então ele diz assim: o juiz, apesar de ser um juiz iníquo, apesar de ser um homem apenas, ele ouviu aquela viúva quando a viúva bateu na porta dele. E aí ele diz o seguinte: não fará Deus justiça. Olha, presta atenção nisso. Não fará. Eu quero que você me ajude a raciocinar. Não fará Deus justiça? Pergunta. Não fará Deus justiça? Se aqui, é isso que está batendo na minha cangaia. É o que está batendo na minha cangaia exatamente agora. O que é? Aquela mulher foi atendida pelo juiz? Foi? Toda a igreja. Aquela mulher foi atendida pelo juiz? Vocês acham que foi justa? Vocês acham que o juiz fez bem ou fez mal em atender a mulher? Hã? Todo mundo fez bem. Vocês acham que foi justa o procedimento, foi justo o procedimento da mulher? Foi ou não foi? Foi. Tá. Então foi tudo muito bom, não foi? Jesus aplaudiu aquela coisa. Ele concordou com aquilo, não foi assim? Ele aplaudiu o juiz. Ele também a mulher. O juiz foi certo em atender, a mulher foi certa em bater na porta, foi tudo certinho. Mas o que interessa para nós é a segunda parte. O que interessa para nós é a segunda parte. Não fará Deus justiça a quem? A quem? A esta mulher? Não fará Deus justiça a essa mulher que está aqui? Que mulher? A igreja. Por acaso, sendo Deus justo, não fará ele justiça a esta mulher que está aqui? Fará ou não fará? Fará. Amém? O que falta então? O que falta então? Hã? O que falta?
Clamar. Orar, né? Pedir.
Quando um fala uma coisa, todo mundo começa a falar igual, né? Com medo assim de às vezes errar.
É, incomodar Deus, né? Assim como a mulher foi até o juiz, né? Então a gente tem que ir até Deus.
O que falta a essa mulher? Para completar, porque o primeiro quadro foi tudo certinho. A mulher fez certo, o juiz fez certo, estava tudo muito certo, justinho, etc, etc. Amém? Aí ele estava falando, batendo a cangaia para nós entendermos. Então, ele estava falando uma coisa, mas querendo dizer outra. Ele estava contando uma parábola para dizer como ele queria que a igreja fizesse. Amém? E ele disse que a mulher foi atendida pelo juiz. A mulher foi atendida pelo juiz. Agora ele disse, se o homem injusto atendeu a mulher, imagina eu, será que eu não vou atender vocês? Será que eu vou deixar de atender vocês? Amém? Então falta o quê? Para que a segunda parte se cumprir?
Incomodar a Deus, amolar a Deus, né?
Que falta? Vocês acham que a causa da mulher era justa? Vocês acham que a causa da mulher era justa? Hã? Era ou não era? Será que era? Vamos ler aqui. Havia naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizia, faz-me justiça contra o meu adversário. A causa da mulher era justa? Oh, meu Deus do céu. Era ou não era? Responde então, gente. Era ou não era? Era. Por que você acha que era, Cileia?
Pediu, né, para fazer justiça. Então ela achava que era justo que ele resolvesse a causa dela.
Por que a causa dela era justa, Júnior? Você acha que a causa dela era justa? É, você acha? Então vai ou não vai? Não tem problema, não. A causa dela, eu vou dar uma dica para você. Eu acho que era justa.
Ela pediu justiça. Ela queria que resolveria na justiça uma coisa que era justo. Ó, justifica isso aí. Faz uma coisa para mim que seja justo. Pelo amor de Deus. Pronto. Ela pediu isso aí.
Então ela... A causa dela... Ela diz assim, olha aqui, ó. Vou dizer pro juiz, faz isso ou faz aquilo. Olha só. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça. Amém? Faz, olha, que o adversário meu... Escrito assim, gente, olha. Por que que Jesus botou viúva? Por que que colocou ali viúva, Dedé? Por que que ele colocou viúva? Na parábola ele pôs viúva. Por que que ele pôs viúva? Por que que ele não pôs uma mulher que era casada com um homem bom, etc., que tinha isso, tinha aquilo? E ele botou uma viúva. Porque a viúva não tem ninguém por ela. A mulher não tinha ninguém por ela. E ela tinha um adversário. A mulher não tinha ninguém por ela. E coloca no lugar de uma viúva. Que tem filhos, que tem atribuições, que tem muita coisa. E de repente vem um adversário. Se ela tivesse um marido. E o marido prestasse. O que ela ia fazer?
Ela deixaria para o marido resolver para ela.
Ela não ia no juiz.
Verdade, concordo. Concordo. Amém.
Ela não ia no juiz, ela falava, olha, marido, resolve. O marido não precisava nem dela ir no juiz, vai. O marido já estava resolvendo o problema. O marido já tinha assumido o problema daquela casa, vocês concordam? Amém? E ele quer dizer que o nosso estado aqui hoje é exatamente o estado daquela viúva. Amém? Nós estamos exatamente no lugar daquela viúva. Nós estamos sem saber, nós não temos marido. Tem? Você tem?
Não.
Nós não temos marido. Nós somos uma igreja, um povo, Dedé, aqui na terra, que tem esperança um dia de ter Deus. Nós somos uma pobre viúva. E nós temos um adversário que é infeliz. Um adversário que não larga do pé da gente. Um adversário que não, sabe, não nos deixa hora nenhuma. Forte. Que não deixa a gente nem louvar. Não deixa a gente nem fazer um louvor a Deus, ele não deixa. Que nos oprime. Amém? E aí? O que essa viúva vai fazer? O que essa viúva precisa fazer?
Só resta clamar a Deus.
Amém? Então, ele quis dizer o seguinte: se vocês me pedirem, é justo que vocês me peçam, é justo que vocês clamem a mim, é justo que vocês batam a minha porta, é justo. Isso que ele quis dizer. É justo que nós façamos isso. Só não vai ser justo, só não é justo se a gente não bater. Amém? Só não vai ser justo se a gente não bater. Amém, gente? Amém? Foi justo porque a mulher bateu. Se a mulher ficasse em casa e o juiz fosse lá atender, não seria justo. Aí ele teria que atender todas as mulheres. Não, ele atendeu aquela e as outras não podiam reclamar. Entendeu, gente? O que é justiça? Ele atendeu aquela porque as outras não podiam reclamar. Eu atendi essa aqui porque ela batia de dia e de noite na minha porta. Amém? Amém? E a igreja, você é igreja, sabe, às vezes, por que Deus não te ouve, não te responde, não te liberta? Porque você às vezes fica esperando que ele venha. Amém? Não é justo. Não é justo. E ele é justo. Ele não faz injustiça. Não é justo. Ele espera você. Ele espera você. Amém? Ele espera a igreja que diz: Senhor, olha, eu não quero pedir que o Senhor faça isso ou isso ou isso por mim, não. Eu não quero que o Senhor... Se eu faça, restaura. Eu não quero que o Senhor cure. Eu quero que o Senhor faça justiça. Amém? Eu não quero que o Senhor tire de mim, ou o Senhor dê para outro que isso ou aquilo, não. Eu não quero que o Senhor me dê o que eu não tenho direito. Eu quero que o Senhor faça justiça. Amém? Julga a minha causa. Amém? Julga a minha causa. Foi assim que a mulher fez. E o juiz iníquo fez, e Deus está dizendo aqui, olha, e Deus está dizendo aqui: se o iníquo fez, eu que sou justo não vou fazer por vocês? Que clamam a mim, que perguntam por mim, que batem a minha porta, que não se cansam de dizer: Senhor, né, levantam uma igreja no padrão que o Senhor determinou, faz, Senhor, justiça. Amém? Amém, gente? Mas olha, se a igreja for
viúva,
se a igreja for frouxa, se ela não pedir, se ela não clamar, não vai ser justo Deus fazer nada por ela. Amém? Assim que eu penso. Se a igreja não mostrar o que ela quer, não vai ser justo. Vai ser justo sim. Quando a igreja mostrar, Senhor, está aqui, ó, o que, que nós pretendemos. Está aqui, Senhor Deus, julga a nossa causa. Amém, amém, gente? Aleluia! Esse aleluia poderia ser muito mais forte, vocês concordam? Amém? É isso, Fernando, é isso, Fernando! Amém, gente? O dia que Deus vê o nosso louvor, sabe, sem ser preciso de estar, sabe, empurrando, sabe, ver do menor ao maior, todo mundo, Senhor, Ele vai julgar a nossa causa, sabe, quando Ele vê você, sabe, ali às vezes, Senhor, ensina, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me mostra, Senhor, revela os seus mistérios. Eu tenho certeza que Ele vai fazer justiça, mas Ele não vai fazer por uma igreja que não esteja assim. Não vai ser justo, Dona Belina. Vocês concordam com isso? Não vai ser justo. Será justo, sim, pela igreja que clama a Ele, que busca a Ele. Agora, Ele encerra a parábola um versículo que me incomoda, há muito tempo me incomoda. O que falta para que isso aconteça é a fé. O que falta para que isso aconteça é a fé. É a fé que a mulher precisa. Sabe por que que aquela mulher ia lá? Porque ela tinha fé. Ela acreditava que aquele juiz, eu sei que eu vou conseguir. E ela foi, até que o juiz falou: olha, deixa comigo, eu vou fazer para você. E pronto. Amém. O dia que nós entendemos assim, que nós batemos na porta, sabe, que nós falamos: meu irmão, olha, conta comigo, eu vou te ajudar. Sabe, não estou aqui mais para resolver tal problema, não estou aqui mais para poder curar uma angústia que eu tenho, eu estou aqui porque eu quero abraçar essa causa, eu estou aqui porque eu quero ser essa viúva, eu quero bater não por mim, mas por uma igreja, por um povo. Amém. Eu quero bater na porta do Senhor, não por mim, seria muito egoísta da minha parte. Amém. Seria muita hipocrisia, Binha. Mas eu quero bater por uma causa. Amém. Eu quero bater por um povo. Eu quero ver um povo, Senhor, porque é justo que haja um povo que sirva ao Senhor. É justo que haja um povo que faça as coisas com alegria. É justo que haja um povo, Senhor, que não murmura, que não reclama. Amém, gente? É justo que haja um povo assim. E eu tenho certeza que o Senhor, as outras coisas o Senhor nos dará. Sabe por que que eu peço isso, Senhor? Porque eu creio que as outras coisas o Senhor nos dá. Amém? Amém, gente? Aleluia. Amém? É isso. É isso. Amém. Mas a fé é uma coisa que está acabando. E ele já previa isso. Já previa. Amém? Ouvimos a palavra com alegria. Caiu no nosso coração. Saímos daqui. E os cuidados do mundo, o envolvimento com o mundo, o compromisso com o mundo, a fascinação pelas coisas do mundo, nos rouba essa palavra, nos arranca do coração. e ela não frutifica. Ou eu poderia dizer o contrário? Eles poderiam dizer, mas esse homem é pessimista, ele mesmo fala, ele mesmo arranca. Eu também poderia dizer o contrário. A palavra caiu no nosso coração, caiu em terra boa, produziu fruto, cresceu a 100, 50, 60, 80 por um, por cada pessoa. Amém. Poderia dizer isso. E eu quero dizer para vocês que é o que eu gostaria que fosse. Amém. Eu queria te ver sempre com a cabeça erguida. Eu queria te ver sempre empolgado. Eu queria te ver sempre abraçando a causa, independente até mesmo de mim. Amém. Porque exatamente é isso que Deus espera dessa viúva, dessa pobre mulher. Porque só tem alguém que pode ajudar a nós. É Ele. É Ele. Amém, gente? Nós somos uma mulher sem marido. Amém? Agora, a grande prostituta, Dedé, que está lá sentada sobre as muitas águas, que tem marido, não tem que clamar. Amém? Que tem marido. Está lá no Apocalipse, sentada sobre muitas águas, rica sou, não preciso de nada. Ela não tem que pedir. Ela não tem que pedir. E essa igreja, ela vai sustentar essa igreja que nós estamos aqui. Vai sustentar. Até que dia? Até que dia nós vamos sustentar? Amém? Temos sido, de um modo geral, pressionados, etc., para que a gente ceda e, como as outras, venhamos a pecar contra o Senhor e fazer acordo, aliança com o mundo. E aí acabou. Amém. Amém, gente. Hã? Então fala.
O sonho que eu tive hoje foi que eu cheguei aqui na cooperativa, tinha um mutirão. Aí lá onde era o campo de futebol, era tipo uma fundação. E era um buraco muito fundo, só tava o Rossini lá, aquela roupa dele de fazer, ajudar no mutirão. E aí, ao invés de ser uma pá que cavava o buraco, ele pegava o Zé Alves pelos pés, e o Zé ia lá e pegava a terra com as mãos. Exato. Aí nessa fundação tinha muito tijolo e ferro, sabe? Aí você estava nervoso, que só estava vocês dois e a Lázara ajudando também na refeição. Aí você estava nervoso, falando. Aí eu falei assim, Rocinho, mas a idade que você está, você não pode estar mexendo com essas coisas pesadas. Aí você ficou nervoso, falou assim, mas eu vou fazer o quê? Aí quando eu olhei para o lado, tinha servido a refeição, o almoço. E tinha muita gente sentada no chão, inclusive o Erickson também. O Erickson estava sentado no chão, só olhando você trabalhar. Aí eu peguei e disse lá no buraco e ajudei a Lázara. Fui ajudando ela a tirar aquelas panelas. Me tinha muita terra também para ser tirada. Aí você ficava nervoso que não tinha ninguém para tirar aquela terra, para ajudar você mais o Zé. Sabe? O Zé estava puro barro. E aí a Zana também chegou e falou, não, vamos ajudar. Vamos ajudar também a tirar essa terra, por que não? Aí eu acordei.
É isso aqui? Amém. Realmente, isso que nós estamos falando, olha, a igreja precisa de ajuda. Agora, se você, irmão que está aqui, irmã que está aqui, a irmã tem a sua tarefa. No sonho, quem furava o buraco era o homem. E quem trazia comida era a mulher. A mulher tem a tarefa dela, diferente da tarefa do homem. Não vamos querer que as mulheres furem os buracos. Também não vamos querer que os homens fiquem trazendo a comida, que não é também tarefa dele. Mas a verdade é que se nós batermos, ele vai responder para você. Ele vai responder para você individualmente. Ele vai responder para dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu não vou deixar de bater na porta enquanto o Senhor não responder. Senhor, eu tenho feito ou eu não tenho feito? Eu sou ou eu não sou? Tenho sido útil ou estou sendo inútil? Amém? A minha causa é justa? E assim, nós, se nós batermos na porta, nós vamos achar o nosso lugar. E Deus às vezes mostra um sonho desse, não é para reprovar os demais, mas é para incentivar os demais. Né? Não é para reprovar, ninguém precisa ficar triste, porque às vezes não apareceu, porque às vezes você não aparece nesse sonho, você aparece no outro sonho. Mas o que Deus quer mostrar é o seguinte, é que a igreja tem tudo para agradá-lo. Amém, Humberto? O que ele quer dizer para mim hoje é isso, que a igreja tem tudo para agradá-lo. Amém, senhora minha? Continua assim, mano, né, do jeito que você tem feito, lutado, pelejado, né? E eu tenho certeza que de repente você vai começar a ver o resultado daquilo que você tem feito, né? E se todos nós aqui começarmos a botar roupa de briga, né? No sonho ela via a gente ali vestido com a roupa de furar buraco, né? Eu tinha uma roupa realmente que eu vestia ela e vinha aqui para cá, para a cooperativa, furar o buraco. Amém? E na realidade, a gente, o corpo físico cansa, até mesmo aqui, ó, até mesmo, eu gostaria de terminar a reunião aqui e discernir todos os sonhos, escutar todas as reclamações, né, orar com todos os enfermos, mas a gente vai esgotando, E precisa, nós precisamos renovar as nossas fileiras, nós precisamos renovar as nossas forças, nós precisamos realmente bater na porta. Nós precisamos dizer: Senhor, é justa a nossa causa ou não é justa? Se for justa, faz justiça. Amém? A essa pobre viúva que está aqui. Amém? Amém, gente? É isso aí, ô Elias. Você fala: não, mas será que eu não estou fazendo? Você acha que você está fazendo? Tá tudo certinho, você acha que pode fazer mais? Vamos ver.
Eu tiro por mim que posso fazer mais, né? Pode,
claro. O que você pode fazer mais? Diz pra nós, o que você acha que você pode fazer mais?
A partir de hoje, eu acho que é clamar mais a Deus, não só por mim, mas pela igreja em si, né?
O que mais? O louvor, como é que vai ser o louvor?
Com alegria.
É, você não vai ficar esperando, não. Você vai cantar mesmo, vai, né? Você vai, é como se fosse assim uma coisa. Deus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se o pessoal começar a ver o Elias empolgado, será que o outro que estiver perdendo, né, Elias? Como é que é?
Vai animar, né? Porque para acender um fogo não precisa mais que um palito de fósforo.
A voz do Elias, olha que voz mais boa que eu tenho, quer ver?
Aleluia!
Né? Então, a voz do Elias, a voz do Adriano, a empolgação de um, de outro, amém? Se tiver dois, três, quatro, amém? Amém, gente? Cadê o Neto?
Desanimou um pouco.
Amém.
É só mais uma coisa. Mesmo que eu aprendi esse final de semana, se não tiver ninguém, mesmo assim eu vou. Com certeza. E Deus vai agradar disso, porque mesmo não tendo outros, com certeza você, igreja, a responsabilidade é nossa, não é de mais ninguém, porque Deus tem falado é conosco, é com alegria que a gente tem que carregar essa palavra.
Exatamente. É uma palavra, é um desafio. O desafio nosso era que nós não iríamos assistir reunião. O desafio nosso é o seguinte, que nós não queríamos uma igreja, Augusto. Você está vindo, né? De vez em quando aparece aí, tá, de repente você pode até fazer aliança com, também. O nosso desafio era, nós não queríamos uma igreja que bastasse chegar e assistir. Nós não queríamos. Nós queríamos ser a igreja. Amém? Nós não queríamos que ninguém fizesse por nós. Nós íamos fazer. Amém? Nós não íamos pedir nada, porque nós íamos fazer. A responsabilidade era nossa. Assumimos isso. E agora nós precisamos bater na porta e dizer: Senhor, é justo ou não é justa a nossa causa? O Senhor tem agradado ou não de nós? Nós podemos fazer ou nós não podemos fazer? Aí de repente o Augusto vê a gente fazer, o Augusto chega e fala: não, eu quero entrar nessa briga, eu concordo, eu acho que isso é o certo, eu acho que isso é justo e eu quero entrar aí. Aí vem o outro e entra também, não é não, Dedé? Aí vem o outro e entra também. Eu vejo um povo que é esse o povo que eu sonhei, é esse o povo que eu sempre pensei que pudesse ser o povo de Deus. Amém? E eu quero entrar nesse meio. Como é que faz para entrar nesse meio? Como é que faz para fazer parte dessa igreja? Amém? Jesus disse: vem e siga. Onde a gente andar, você anda também. Amém, gente? Amém, gente? Tanto mulher como menino, como, sabe, como pequeno, como grande, você vem para ser, para fazer parte do corpo de Cristo. Você vem para poder fazer parte da igreja. Você vem para dar fruto. Para ser. Amém. Vocês concordam com isso? É justa ou não a nossa causa? Será que é justa a nossa causa, Senhor? Amém.
Amém.
E o nosso adversário? E o nosso adversário?
É injusto.
O nosso adversário tem pego. Será para quê? Para quê?
Para desanimar a igreja, para que ela não peça justiça, né?
Para quê? Nós temos um adversário nessa nossa causa?
Temos.
Temos.
De grande ainda.
Ele não quer. Quer?
Não quer.
O que ele quer? Você sabe o que ele quer? Quem sabe o que ele quer? A pressão que ele faz. Para que é dessa? Você sabe? Por que, que ele é um adversário pesado? Por quê? O que, que ele quer? A pressão que ele faz, em que sentido?
Para desanimar a igreja, para que realmente a igreja não clame, que a igreja não se sinta no lugar da viúva.
O que você acha, Dedé? Mais ou menos por aí também? É? Veja bem, não seria a pressão que ele faz em cima da igreja? Não seria.
Da mesma forma, a outra é o marido dela. É. O marido dela.
É isso mesmo, Dedé? Ela deixa, a partir do momento que ela...
Eu não dou conta, não.
Mas não é verdade? Ele pressiona a hora que ela se acomodar e entrar no ritmo que as outras entraram. Acabou. Se corrompeu. Era tudo que ele queria. Perdeu a... Perdeu a?
A virgindade, a santidade.
Perdeu a virgindade. Não é mais. Corrompeu. O difícil da igreja é guardar a virgindade, a pureza. Senhor, é só o Senhor. Quero ser noiva fiel. A gente cantou esse dia, hoje de manhã. Olha que a igreja entrar no sistema religioso, que aí nós vamos mexer com política, e você vai ver, vai ser uma beleza. Primeira coisa é eu que não vou ficar ali mais, amolando vocês. Primeira coisa é eu, já vou sair. Se Deus quiser. Mas aí pronto, política, mas não sei o quê, transforma isso aqui num clube, e você vai ver um povo cantando aqui, beleza. Amém? Corrupto, na verdade. Mas ou não? Amém? Augusto, tá entendendo, Augusto? Tá entendendo, Augusto? É só, pronto, acabou, meu filho. Acabou. Nós vamos eleger o nosso vereador, Dedé. O Dedé não fica nada, né? Dedé é vereador. Quem mais vai ser? De repente nós vamos dar nossos votos pro deputado fulano, pro deputado Bertano. E aí já vamos, não vamos ter mais dificuldade nenhuma, os bancos não vão ser magrinhos assim, vão ser os bancos mais confortáveis, amém? Aleluia, não tem mais aquela mesinha ali, pequenininha, vamos ter uma coisa toda sofisticada, amém? E todo mundo cantando, você vai ver aí que alegria. Amém, gente? Não é verdade ou não? Mas a viúva... É que guarda, é que diz, Senhor, olha, que seja de acordo com a sua palavra. Amém? Manuela, está entendendo, Manuela? O que Deus quer de você, minha filha? O que Deus quer da Rosimar, Anjim, Ivaldo, Neto, que não está aqui, avisa para ele. Quantos já não cansaram? Quantos já não estão cansados? Quantos já não desanimaram? Amém. E a viúva cabe bater e diz, Senhor, é justa essa nossa causa? Pois então, Senhor, faz justiça à nossa causa. Amém.
Quando você estava falando aí que o nosso adversário, ele nos pressiona para que a gente seja igual às outras, né? Corromper. Aí como você estava falando aí, a viúva, ela confia em Deus, é porque ela não tem mais ninguém. Aí como você estava falando aí, às vezes a igreja, por não confiar em Deus, ela fala assim, olha, então vamos eleger um governador, vamos eleger um deputado, aí ela passa a confiar naquela pessoa. Aí aconteceu algum problema, ela não vai se sentir como a viúva, vai falar, não, eu tenho um deputado que vai resolver meu problema, procura o deputado fulano, procura o prefeito, procura isso, procura aquilo. E entende?
Este ano nós colocamos dois deputados lá, aleluia, né? Ela se sente motivada. E este ano que vem nós vamos botar não sei quem, mais isso e mais aquilo, e ela trabalha em função disso. E aí nós vamos fazer mais isso, nós vamos fazer mais aquilo, e aí nós vamos comprar tal rádio, vamos botar tal televisão, etc. Está sempre motivada. E a causa de Deus, a causa da igreja, a causa dela, ela esquece. Como Elmo falou, ela não tem que procurar por Deus. Ela tem quem resolve os problemas dela. Amém. Ricos, não precisa de nada, estou cheia, sabe? Não preciso de nada. Amém, gente? Espero que a igreja tenha entendido. Será que entendeu, Júnior? Pega o microfone.
Pessoal. Realmente, eu creio que a base é acreditar, né, irmão? Como essa mulher acreditou. Ela só insistiu na causa dela porque ela acreditou. Naquela insistência dela. Como você falou no início, vamos falar uma parábola. Explicar uma coisa para entender outra. E é o mesmo caso da igreja. A igreja não é diferente. Não, é uma, eu estava falando com ele aqui. A igreja, ela é viúva mesmo. Ela tem que ficar viúva. Porque se ela, como você mostrou a denominação, né? A denominação já tem marido. Achei interessante essa parte. Tremendo, né? Ela já tem marido. A igreja não. A igreja, ela é viúva. Ela tem que ficar viúva mesmo. Porque a viúva não tem quem procurar. Agora, aquela que casou, pronto. Ela tem o deputado, é outra ali. E essa casada, ela não vai buscar de justiça, porque ela já tem quem busca por ela. Agora a viúva não, a viúva vai estar sempre, como o senhor falou hoje aí, foi mostrado aí, ó. Essa viúva, ela vai procurar alguém para que ela tenha justiça. Outro detalhe que eu acho importante, demais da conta, é buscar essa justiça, que o resto Deus faz. A gente, eu acho que o mundo, o diabo, né, fica aí, não, casa, etc. É muito mais do que isso. É justiça, julga, Deus, ó. Como o senhor falou no início, né? Ela não deu opinião. Olha, eu quero que o senhor faz isso. Não, julga. Faz justiça. Acabou. Se você era por bem, era por mal, mas eu quero que o senhor faz justiça. A igreja agora não é a mesma forma. Igual a Elias falou lá. E com alegria. O semblante da igreja não tá fácil, não, gente. O semblante tem que erguer a cabeça. E falar com alegria mesmo. Não tem outra forma. E quando Deus faz justiça, com certeza é o melhor para nós. Porque Deus é justo. Eu creio nisso. Se Deus faz justiça com a igreja, é o melhor para nós.
Amém. Eu vejo aqui, ó. Porque ninguém olha para isso aqui, não. Ninguém olha para isso aqui. Normalmente fica pregando, resolve o problema de um, problema do outro. Qual é o seu problema? Qual é isso aqui? E assim nós vamos sendo levados igual boi pro matador. Mas aqui está assim, ó. Ah, então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Interessante o seguinte, quando você vem, você vai fazer parte, ou você faz parte da viúva, da virgem, ou você vai fazer parte da outra, da adúltera. Só tem essas duas mulheres no mundo. Uma simboliza uma igreja e a outra simboliza a outra igreja. Se você não estiver numa, você vai estar na outra. Ou não é assim? É assim? Concorda, gente? Então ele diz assim, olha, a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pele, tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações. Né? Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Explorou, chupou o sangue, mas parece que o povo gosta disso. E aí degusta tudo que tem, esforça, trabalha, chupa o sangue dele e ele ainda fica feliz. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo, ao que o anjo me disse, por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, que a leva. A besta que levava a mulher. E assim por diante, é no capítulo 17 do Apocalipse. 17, que eu estava lendo aqui no 17. E no 18 também. No 18:7 fala assim, quanto ela se glorificou em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, de modo algum verei o pranto, né? 18:7, Apocalipse 18:7. Acontece, gente, é que a gente para de buscar, para de ver, sabe? E não entende que as coisas estão se cumprindo exatamente estão se cumprindo exatamente como está escrito. Qual a igreja que vai ter que bater aqui? Qual a igreja que vai ter que bater na porta? Se ela estiver farta, se ela estiver com tudo, se ela estiver ali elegendo deputados, senadores, mais isso e mais aquilo, sabe? Uma igreja, meu Deus, tenha misericórdia, não deixa eu falar aqui de repente até o que eu não devo. Qual a igreja que vai se humilhar e dizer, Senhor, debaixo das mãos dele, dizer, Senhor, julga a nossa causa. Nós não queremos dizer se estamos certos ou se estamos errados, mas julga a nossa causa. Amém, Dora? Amém, Dora? Porque às vezes, Dora, sabe, o inimigo fica repetindo as coisas, fazendo você sofrer porque é por causa de algumas coisinhas e tal. E você, minha filha, Senhor, julga a minha causa. E vamos tocar para frente, vamos trabalhar, sabe? As outras coisas vos serão dadas de acordo com as necessidades de cada um. Sonhei que estávamos na reunião e o Senhor estava ensinando a mesma coisa que o Senhor nos ensinou na vigília, sobre despojar. Aí o Senhor olhou para o quadro e falou: agora sabemos o que fazer. Um sonho pequenininho aqui, irmã, né? Sonhei que estávamos na reunião e o Senhor ensinava, e o Senhor que as fala aqui é eu. O Senhor que estávamos na reunião e o Senhor estava ensinando. E o Senhor estava ensinando mesmo. O Senhor, amém? Ensinando através de nós. E o Senhor estava ensinando a mesma coisa que o Senhor nos ensinou na vigília, sobre despojar. E realmente na vigília nós falamos sobre isso. Aí, o Senhor olhou para o quadro e falou: agora sabemos o que fazer. Amém? Agora sabemos o que fazer. Um sonho. Olha, gente, a gente ainda bem não terminou de fazer uma coisa. Deus já está mostrando em sonho, visões, sonhos, visões, para poder confirmar. Olha aqui, o sonho ainda fala bem claro. O Senhor ensinava sobre despojar. E agora foi dito: agora sabemos o que fazer. Eu duvido se não vai ter um sonho falando sobre isso aqui. Amém? Um não. Muitos. Sonhos, visões. Amém? Tem um da divina aqui, vai ficar para outro dia. Tem um sonho, um sonho e o outro sonho cobrando o sonho. Amém? Tem um sonho, depois tem outro sonho, cobrando o sonho. E eu não vou comentar hoje aqui não, porque nós temos a ceia. E precisamos terminar dentro do horário, um pouquinho passado hoje, mas vamos terminar com rapidez, se Deus quiser. Eu só queria que você guardasse no seu coração tudo aquilo que Deus tem falado aqui neste lugar. E eu diria mais ainda: pergunte para Deus se é justa a sua causa. Pergunte para Deus se você faz parte desse ministério. Pergunta: Senhor, por acaso eu estou aqui para assistir ou eu estou aqui para segurar a alça? Será que eu estou aqui, Senhor, para ver apenas ou para fazer o meu trabalho? Amém? Eu quero. Me inclua. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Depois que Jesus falava, a ceia, nós já explicamos muitas vezes aqui o que simboliza.